O Brasil terá mais médicos por habitantes do que Estados Unidos em 2025. A gente vai explicar melhor esses dados, né, do estudo Demografia Médica no Brasil. Então, o país chegou ao fim de 2023 com 564.363 médicos diplomados, 2,7 por mil habitantes. E neste ano deve alcançar a marca de quase 600 mil, são 597.428 médicos numa população de 205 milhões de pessoas, né? É uma marca importante, mas alguns desafios permanecem, né? A gente já tratou desse assunto aqui, vale sempre muito a pena a gente falar sobre a qualidade do ensino da medicina, a preocupação, não é, com a formação destes importantíssimos profissionais e também a questão da distribuição igualitária de profissionais. Tem médico, mas falta médico em muitas localidades, não é? Então a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, né, responsável pelo estudo, nosso convidado. E vamos trazer mais detalhes deste estudo que já vem sendo feito há algum tempo, Demografia Médica no Brasil. Professor, falar que teremos mais médicos por habitantes que Estados Unidos chama bastante a atenção. Mas se a gente olhar só isso, a gente desconhece o restante dessa realidade, é isso?
É, pois é. Esse é um estudo de projeção, né, que leva em consideração a quantidade de médicos existentes, né, que já estão atuando no país, mas também é importante sempre acompanhar o fluxo de entrada de novos profissionais, né, e também, claro, a saída daqueles profissionais que se aposentam, né, por óbito, por outros afastamentos. Então, a gente faz isso constantemente e sempre que é anunciada uma nova medida do governo ou aprovada uma nova legislação com potencial de impacto no aumento dos médicos formados, aí nós precisamos atualizar essa projeção. E foi isso que fizemos, também considerando a taxa de crescimento da população, agora, né, sempre tendo como base o último censo do IBGE. Né? E o que constatamos é isso: o Brasil, ele, né, já no ano que vem, ele vai alcançar essa marca de 3 médicos por habitante, né, ultrapassando então países como Estados Unidos, Japão e China, para comparar aí com nações igualmente populosas, né, como o Brasil. Isso quer dizer que haverá, né, um aumento da oferta de médicos, já está ocorrendo, em todas as regiões do Brasil. Isso pode ser uma oportunidade para o sistema de saúde, para o país, mas também lança alguns sinais de alerta. Uhum. Os sinais de alerta, principalmente, em relação à ausência hoje de um planejamento adequado de políticas públicas que levem em consideração esse rápido crescimento, né, esse rápido acréscimo do número de profissionais. Veja que em pouco mais de 10 anos, em 2035, pelas nossas projeções, serão mais de 1 milhão de médicos, ou quase 5 médicos por mil habitantes. Uhum. Então, o Brasil precisa se ocupar de discutir, né, os gestores, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, mas também os gestores públicos e privados precisam discutir como que será o aproveitamento, né, e a atuação desses médicos no sistema de saúde. Eles continuam, ainda que exista um aumento da oferta no país como um todo, eles continuam muito concentrados nas capitais, nos grandes centros, mas também, que é um caso típico do Brasil, pela característica do nosso sistema de saúde, o aumento do número de médicos tem levado a uma maior concentração desses profissionais em serviços de saúde privados que não atendem os usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde. Né? Então, as políticas precisam pensar duplamente em como melhor distribuir os profissionais e promover uma maior adesão, uma maior fixação de médicos em municípios, em locais que hoje são desprovidos desses profissionais, mas também deslocar, digamos assim, profissionais que hoje estão concentrados em serviços e estruturas que não atendem o SUS.
Professor, uma outra dúvida, o senhor está então detalhando, né, trazendo os detalhes desta fotografia, dessa realidade. Então, te pergunto também sobre, está faltando alguma especialidade? Tem mais médicos em determinada área do que em outras? Também só falou da distribuição geográfica, isso é importante. Que se estão no setor público ou privado, também importante. E em relação às especialidades?
Então, esta é uma situação também que merece, né, muita atenção, porque a velocidade na abertura de novos cursos e vagas de medicina, veja que nós chegaremos aqui à marca de 400 cursos de medicina, isso significa cerca de 45 mil médicos e médicas irão se formar todos os anos no Brasil. E nós temos apenas hoje cerca de 20 mil vagas de residência médica, que é a modalidade mais adequada para a formação de médicos especialistas, a formação de especialistas em serviço. Isso, então, tem aumentado nessa defasagem entre o número de médicos formados e a capacidade de formação especializada médicos. Com isso, claro, tem aumentado esse contingente de médicos que nós chamamos de generalistas, quer dizer, que depois do sexto ano de medicina, por decisão ou por não existência de vagas, não acessa a residência médica. Então, nós teremos que discutir também qual é o papel desses médicos não especialistas, generalistas no sistema. O sistema de saúde precisa também de médicos generalistas, além de especialistas, mas eles precisam ser muito bem formados, né? E aí entra uma outra discussão que o Brasil, o governo federal principalmente, promoveu a abertura, induziu a abertura de centenas, de dezenas de cursos de medicina, mas não existe hoje um modelo adequado de avaliação da qualidade desses cursos abertos.
Justamente.
Isso precisa ser imediatamente sanado, quer dizer, nós precisamos de um modelo de avaliação que dê conta dessa expansão. E sim, definir se o número de especialistas, hoje, nós temos número de especialistas naquelas especialidades que são estratégicas para o sistema de saúde, já temos sinais de que temos problemas. Por exemplo, a própria atenção primária em saúde, que cresceu muito, nós temos um número insuficiente de médicos especialistas em medicina de família e comunidade. Da mesma forma, hoje, há uma escassez de anestesiologistas em vários serviços, principalmente serviços públicos. A atenção em saúde mental, que é hoje um grande problema de saúde pública, a ausência de psiquiatras em muitas redes e muitos serviços. Então, é preciso discutir, sim, quantos e quais médicos especialistas são necessários para atender não só as demandas dos serviços do sistema de saúde, mas principalmente as necessidades de saúde da população, que estão em mudança, Roxane.
Claro.
Em alteração, com o envelhecimento da população, com o aumento de doenças crônicas, necessidade de cuidados contínuos. Isso exigirá também uma nova discussão sobre quantos e quais especialistas são importantes.
É, a discussão mais relevante de todas essas que o senhor já apontou entre os aspectos desse levantamento é justamente a qualidade desse profissional e a formação de um profissional que atenda às necessidades da sociedade. O senhor tocou muito bem na questão da residência, então não adianta você formar tanta gente e não ter residência para todo, que é uma etapa fundamental para muitos dos especialistas médicos. E aí, professor, para a gente começar a finalizar, que sugestões o senhor teria? O senhor fala de uma avaliação, quer dizer, como isso deveria ser feito? Isso é por unidade, por faculdade, por universidade, uma avaliação que fosse global, nacional, no país? Como é que o senhor enxerga isso? Que contribuições são possíveis nessa direção?
Precisa ter um modelo de avaliação, A avaliação até agora ela não levava em conta, né, essa estrutura que se criou, né, que é quase 400 cursos, uhum, cursos muito heterogêneos, uhum, né, cursos longevos, antigos, como o nosso aqui da Faculdade de Medicina da USP, com mais de 100 anos, e muitos cursos recém-abertos. Quer dizer, nós estamos falando de cursos que estão formando agora a primeira, a segunda turma. Uhum. Né, então é preciso uma estrutura, né, e um modelo que dê conta, inclusive, dessa heterogeneidade. Né? Uhum. A outra característica dessa expansão foi a decisão, né, a deliberação de delegar, de entregar ao setor privado essa expansão. Então, o que ocorre nos cursos e vagas dos últimos 10 anos é que mais de 80% dessas vagas estão em instituições privadas, que precisam ser monitoradas, precisam ser acompanhadas, né, sobre a existência adequada de campos de prática, de corpo docente qualificado. Né, a forma como isso será avaliado, né, isso precisa ser discutido, né, com todos os interessados, inclusive com as escolas. Né, os modelos que existem em outros países e que já foram, de alguma forma, experimentados aqui também, né, incluem a própria autoavaliação, uhum, feita pelas escolas, a avaliação ao longo do curso, né, mas também se discute, né, eventualmente, né, uma avaliação terminal depois do sexto ano de medicina, né, dos estudantes, ou mesmo a acreditação das escolas. Quer dizer, as escolas seriam avaliadas e acreditadas, né, por uma instituição que também precisa ser definida. Né? O governo tem discutido a criação de uma agência, né, uma agência de avaliação, não só da medicina, mas do ensino superior, porque isso se tornou um grande problema hoje em relação ao ensino superior, uma expansão muito rápida. Isso não ocorre na medicina, mas em outros cursos, por exemplo, uma grande expansão do ensino à distância, de EAD, sem adequada avaliação. Uhum. Então, o tema da avaliação do ensino superior, ele não diz respeito só à medicina, mas a medicina é um ponto crítico e urgente, né, de precisa ser solucionado. Não há uma fórmula única, mas é preciso, né, criar um modelo, talvez um modelo que tenha, né, mais de uma modalidade de avaliação. Uhum. O que não pode é ficar, né, como está.
Quer dizer, do jeito que está.
Se permite a abertura, né, então o governo acaba de anunciar, por exemplo, a autorização de mais 95 cursos de medicina, que juntos vão oferecer 5.700 vagas, mas não fica claro até agora, né, qual será, né, a estrutura capaz, né, de avaliar esses e todos os outros cursos existentes.
Bom, é um tema muito importante. A gente volta aqui com mais dados, mais informações. Esse acompanhamento vocês fazem sempre, né? Demografia médica no Brasil. Quero agradecer muitíssimo a participação do professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Professor, mais uma vez, importante sua contribuição e muito obrigada, viu?
Eu quem agradeço. Bom dia, ouvintes.